Januário.
Dia a dia com o Ceará.
Assim como o governo.
Presente na sua vida.
A polarização, ela chega pra gente como uma explosão de sentimento que acaba doendo. Muito, a gente acha que a dor, ela seja coisa ruim. Mas quando você tá adirante de uma grandiosidade, a felicidade também, ela bate de uma forma surreal. Então, assim, essa titularização, ela vai fazer meu povo avançar. Também a gente precisa das terras para a agricultura, para o extrativismo. Isso representa levante, traz à frente. É o reparo, a presença dos mais velhos, daqueles que estiveram nas terras, que trabalharam e sobreviveram delas e hoje não está. Então, a gente vê isso como um legado, a gente vê isso como dizer, tá aqui meu avô, que já faleceu, tá aqui José dos Santos, que é o cara que deu o grito de liberdade quando fugiu das fazendas e se refugiou lá em Jardim. E de lá, ele criou essa família quilombola. Então, essa titularização é para dizer, olha, a gente resistiu. E por causa de você é isso. A gente está aqui. Isso representa a nossa ancestralidade, viva e resistindo naquele território.
Essa é a Josiane Pereira, liderança do território quilombola da Serra dos Mulatos, localizado no município de Jardim, na Chapada do Araripe. A titularização a qual ela se refere é a segunda a ocorrer no Ceará e é uma conquista para 280 famílias que agora têm garantida a posse da terra onde vivem e produzem. Essa é uma das ações promovidas no Estado em nome da igualdade racial e hoje nós vamos contar, cantar, saber tudo sobre as políticas públicas do Estado de combate ao racismo e de promoção da igualdade por meio da inclusão social, um gancho que abraçamos por estarmos no mês em que se celebra o Dia Nacional da Conscientização Negra, 20 de novembro. Uma homenagem ao líder Zumbi dos Palmares, uma oportunidade para refletirmos sobre a história e a cultura afro-brasileira. Eu sou a Carol Caroline Braga e com o tema Ceará e Igualdade Racial está no ar o Dia a Dia com o Ceará.
Oi minha gente, aqui Roberto Leite. Que tema fundamental é esse que nos reúne hoje aqui, né? E para mim tem um ponto que é mais fundamental ainda nesse debate, que é o compromisso mútuo que devemos ter com a história e com a cultura das diferentes comunidades. Importante estarmos abertos ao diálogo, a ouvir experiências vividas, enfrentadas por pessoas pretas. Importante nos questionarmos sobre preconceitos que podem estar enraizados no nosso íntimo. Dito isto, bora pro quadro Disto Primeiro.
Disto Primeiro.
Tem umas empresas, umas gestões públicas que puxam só o tema para mostrar o que, na realidade, né, que estão na causa, mas sem estarem, né, não contribuem em nada, né, entregam atividades que não promovem reflexão, não fala sobre a história, não fala sobre a matança que o povo preto vive, né, que viveu e vive ainda, né, tanto que quando eu vi a programação do Festival Afrocearenidades, né, esse nome tão distinto, né, tão diferente, eu tomei um susto mesmo, né, um festival que tinha oficinas, né, para criança, com exposições, ciclos formativos, né, espetáculos espalhados na cidade toda, né, sustentando a bandeira real, né, valorizando a diversidade. Nós somos um país diverso, né? Eu, como socióloga, como mulher preta, né, mãe, que veio da favela, né, que tem filhos pretos, né, eu fiquei muito tocada.
E queria saber mais sobre o que o governo tem promovido, né, mas para nós, o povo preto, né, visto aqui agora, tem uma secretaria especial para os nossos assuntos, né?
Essa é a Lorena Xavier. Ela mora no Vicente Pison, bairro de Fortaleza. Finalzinho do nosso último episódio, logo que anunciamos o tema de hoje, ela mandou para a gente esse áudio. E Lorena, antes de tudo, a gente agradece demais pela audiência. E se alegra muito por saber de uma ação assim afagando sua alma, sua gente e sua história. Bom, o Festival Afro-Cearencidades, mencionado pela Lorena, é uma das ações realizadas no Ceará em prol da igualdade racial. E olhe, Lorena, daqui a pouco no nosso quadro E o Ceará com isso? A secretária da Igualdade Racial do Governo do Ceará, Zelma Madeira, e a coordenadora da Galeria da Liberdade do Ceará, Cícera Barbosa, vão contar muito do que tem sido feito no Ceará em nome desta temática. Vários assuntos.
Mas aí a gente vai destacar uns outros pontos preciosos dessa política pública. Bom, no Estado foi regulamentada a lei que institui a Semana da Igualdade Racial, para que a data magna no Ceará seja, ano após ano, oficialmente lembrada e celebrada. Uma outra questão valorosa é o projeto Quilombo Vivo, uma ação que tem realizado visitas aos territórios quilombolas, levando assessoramento jurídico para que as titularizações sejam conseguidas, oferecendo formações e fazendo escuta de demandas para a devida construção de políticas públicas aos quilombolas. Então, minha gente, muita coisa rolando, viu? Segue por aqui que é só igualdade. E querendo participar do próximo episódio, a gente vai dizer já já qual será o próximo tema. Basta você mandar áudio com sua dúvida, seu nome, onde você mora, para o zap 859-8956-1393. Deixa eu repetir aqui. 859-8956-1393.
E hoje é o talento da cearense Luísa Nobel que vai costurar nossos blocos. Compositora, arranjadora musical, cantora, atriz. Luísa entrega pra gente uma voz que se estende em força e liberdade. Uma multiartista atravessada pelas vivências de uma mulher preta e periférica.
Seja muito bem-vinda, Luísa.
Muito obrigada, gente. Logo após um dia tão importante de luta, né? O Dia da Consciência Isso. Negra. Então, estou muito feliz aqui para a gente discutir mais ainda essa pauta que sempre deve ser lembrada, não só no Dia da Consciência Negra, mas o ano inteiro.
E aí eu queria, antes de a gente poder soltar a música, eu queria muito que você pudesse contar para a gente sobre você, Luísa, né? Assim, o que é que te forma, né? Que vivências te formaram? Quem é a Luísa em sua essência?
Que pergunta interessante, massa demais. Eu acho que eu tive um processo de me entender enquanto mulher negra, enquanto pessoa negra. E eu compartilho esse processo na minha arte, né? A minha identidade, assim, enquanto pessoa negra, veio com o tempo porque eu me sentia diferente, me sentia estranha. Eu estudava num colégio em que a maioria das pessoas eram brancas, num colégio particular. Então, eu me sentia estranha dentro daquele espaço. Dentro da minha família também, minha mãe é uma mulher branca, meu pai é um homem negro. Então, já vivia essa questão de interracialidade, assim. Então, eu me sentia sempre estranha nesse lugar. E aí, eu percebi que tanto o racismo, né, começava a aparecer, o bullying, né, por conta da gordofobia e tudo mais. Então, todas essas questões começaram a pulsar muito forte, mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui muito comunicativa. Então, isso me empurrava para um lado, eu me empurrava para o outro. Sim. E aí, o que me impulsionou para essa frente, assim, foi exatamente a minha voz. Fui convidada para cantar a primeira vez na escola e eu me vi com um valor, sabe? Me senti uma pessoa querida, apreciada. E isso foi me formando, assim. Eu vi que a arte poderia me dar um caminho de escuta, as pessoas gostariam de me ouvir. O meu território, com certeza. Sempre estou falando sobre o mar, sobre a praia, sobre de onde eu vim. Então tem essa costura bem grande.
E aí, você estava falando em música, falando do seu estilo. Eu queria falar sobre Anastácia, essa parceria com a Taslim.
Exatamente.
Me conta, conta pra gente, conta pro ouvinte como é que foi a produção.
Primeiro que a Anastácia é uma ancestral importantíssima pra gente, uma mulher negra que foi escravizada e foi torturada com uma máscara no rosto, porque não cedeu, né, aos investidas do seu senhor, então ela passou a vida inteira sendo torturada dessa maneira, E se mostrou forte até o seu último momento. Não cedeu.
Bora. Vamos ouvir?
Por favor. Anastácia, vamos dançar esse pagodão! Ah.
E bora pro nosso quadro, que é isso mesmo? A Janaína Abreu, técnica de enfermagem e comerciante, mora em Jabuti, bairro do Eusébio. Ela mandou aqui uma contribuição que achamos fundamental. Bora ouvir?
Achei fundamental saber que agora, aqui no Ceará, nós temos a Secretaria de Igualdade Racial. Demorou, mas chegou. O importante foi isso. Mas aí eu queria poder fazer uma contribuição sobre algo que eu acho super importante. Porque assim, a gente sabe que se não tiver contribuição de várias secretarias e outros órgãos envolvidos na causa, ele vai avançar mais, um pouco mais lento, né? Isso é certeza. Aí, pensando dessa maneira, eu queria saber se outras secretarias do Estado elas estão trabalhando esse tema também, se existe uma integração, um envolvimento para que esse tema seja trabalhado de uma maneira mais ampla, que seja mais efetiva.
Janaína, repito, que contribuição fundamental. Sua consideração é muito prudente e sobre ela, deixa a gente te dizer aqui umas coisas, tá? Existe sim essa integração dentro do Estado em torno desse tema, viu? Um tema que, como você bem coloca, precisa ser uma temática de todos. Por exemplo, com a Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública, a Secretaria da Igualdade Racial criou o painel de dados racializados da segurança pública. É um painel dinâmico de monitoramento para casos de discriminação racial no Ceará, que é uma ferramenta pública que permite o monitoramento detalhado de crimes com motivação racial. Já com a Perícia Forense do Estado do Ceará, a PEFOSSE, está rolando emissão da Carteira de Identidade Nacional para povos e comunidades tradicionais. E junto à Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará, a AESP, estão sendo promovidas formações antirracistas para agentes de segurança pública. Então, Janaína, ainda que novinha, a Secretaria da Igualdade Racial tem feito, sim, muita coisa acontecer. E de modo integrado. E como a gente mencionou no bloco anterior, já no quadro E o Ceará com isso? A gente conta ainda mais, viu?
E caminhando aqui para o nosso segundo intervalo musical, onde a Luísa, numa parceria com o rap Nego Galo, vai trazer para a gente Let's Burn, uma obra que entrega muito também sobre a necessidade de mudanças sociais, de consciências, né? E aí, assim, dentro do que a gente conversou no bloco passado, e eu já tinha ouvido, acompanhado numa outra entrevista sua, né? Que é essa coisa que se fala que a música te tirou de inúmeras violências, né? É isso também que te direciona, Luísa, a essa vontade de contar cantando, né? De chegar até as pessoas dessa forma.
É totalmente isso, assim, a música me tirou de muitas violências, assim, e continua me tirando, mas ao mesmo tempo, eu costumo falar que quando eu saio do palco, eu sou outra, qualquer outra mulher negra, né? Eu já vivi muitos casos de racismo, assim, mas a música realmente... Esse lugar de diversão é um lugar mais seguro. Quando eu escrevi Let's Burn, eu tava também num momento de muitas descobertas de sociais mesmo, assim. Porque eu tava pensando sobre a pobreza e sobre a fome no mundo que assola tantas pessoas negras, assim, infelizmente. Como a gente precisa de reparação social. As pessoas estão vivendo aí com fortunas e ficando cada vez mais ricos porque outras estão morrendo. Então, esse é um recado, Let's Burn é um recado para essas pessoas também, mas é também um recado de união. A música tem esse propósito nessa faixa, esse chamado. Tem uma participação do Negra Voz, a gente tem um coro, vocês vão ouvir aí na sequência. Sim. Tem um coro lindíssimo que são de vozes de mulheres negras. E tem a voz de Nego Galo, que é esse homem negro, também vanguardista no cenário do hip hop aqui na cidade, que levou a nossa musicalidade para tantos estados, né? Tem pessoas do Brasil inteiro, inclusive fora do país, em Portugal, que escutam o Nego Galo. Sim. Ele veio de um lugar muito difícil e continuou realizando. E ele foi tão bacana. No dia que eu liguei, ele disse assim, vou sim, vou gravar, chego já. Então eu fico extremamente...
Que nem você foi bacana com a gente quando a gente lhe convidou. Ah, vou sim, vou Quero conversar com o pessoal.
Eu tenho urgência, né? A gente precisa conversar, precisa trazer. Que bacana estar aqui como compositora, como artista cearense, falando da minha arte, porque quantos espaços, né? A gente tem para a música cearense em si. Sim. Então é muito importante fortalecer isso. Então eu fico muito feliz de ter essa galera. Tanto Negra Voz, que são essas minhas irmãs em vida, assim, que eu escolhi, que a gente se acompanha, a gente tem um trabalho, todas têm trabalhos autorais, vou falar o nome delas aqui, Carolina, Roberta Caia, Ercília, Elícia,
muito bacana.
Jocasta Brito, Adna Oliveira e Lorena Liz. Todas elas participaram com vozes ou com suas presenças nos clipes. Então, eu fico muito feliz. E a música é esse lugar mesmo que a gente encontra para discutir questões sociais, para ganhar o pão, né? Para viver o vivo de música. Então, se eu digo que a música me tirou de várias violências, a música me tirou de um subemprego, a música me tirou...
Te tirou do silêncio
me
também.
Me tirou do silêncio, né? De esperança. É um lugar de esperança.
De mudanças,
e de mudanças.
Então, gente, você que está ouvindo a gente em casa, no carro, onde você estiver... Aumenta o volume.
Let's burn! Oh, 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 oh.
Se mesmo que não queiram, de vento pra fora tudo está mudado e a cada recado dado. A cidade não é mais cinza. Escrever cada pensamento, cada coisa que eu vou vivendo. Mais escuro e preto eu vejo o futuro negro. E não tenho medo. Meu cantar é minha liberdade. Meu jeito de conquistar a cidade da cor que predomina. E o sistema nos ensina. Já dizia Carolina. De corte, mas o verbo e a história vim pra mudar. E não há nada que me faça querer voltar. O futuro até consigo avistar, olha lá, lá está. Beber em comunhão, fazer oração, pedir passagem pra seguir. Consciente da verdade, muitas verdades tem a cidade. Deixa ela emergir. Let's burn, let's burn, let's burn. De vida seu ouro. Fazer a oração, pedir passagem pra seguir. Consciente da verdade, muitas verdades sem a cidade. Deixa ela emergir. Let's burn, let's burn, let's burn. De vida seu ouro, não quero seu topo. Eu não vim pra me igualar.
Seu ouro fixe, que nossos sorrisos soem como trovões. Uma folha branca, uma vida preta. Veja minha vida e sinta minhas emoções. E fazer pra valer a pena até que se entenda que a cada poema um verso, um problema pra embalar. A insônia de quem não pode sonhar. Um verso, um problema pra embalar. A insônia de quem não pode sonhar. Um verso, um problema pra embalar. A insônia de quem não pode sonhar.
Ceará com isso.
Gente, aqui você já sabe, né? O quadro E o Ceará com isso traz sempre uma entrevista com especialistas no tema do episódio. Porque o que a gente quer é aprofundar esse tema, entregar tudo sobre as políticas públicas em torno da nossa temática. E entregar com linguagem simples, com um bate-papo do bom, né, Carol?
Isso.
E sempre com potências aqui junto com a gente.
É isso mesmo, Beto. Hoje, por exemplo, para falar mais sobre esse tema que a gente vem debatendo até agora, né, aqui no programa, que é o Ceará e a igualdade racial. A gente está aqui com duas potências. Ambas assumem responsabilidade no desenvolvimento de políticas públicas no Ceará, mas são, antes de tudo, educadoras muito integradas, né, assim, integradas a essa nossa temática, pesquisadoras, mulheres pretas, engajadas nas questões raciais e nos movimentos de memória e de justiça.
Uma delas é a Cícera Barbosa. Vamos listar aqui, Carol.
Vai lá.
Educadora popular, professora de história da Rede Estadual do Ceará, especialista em educação para relações étnico-raciais, mestra em história social, memória e temporalidade, pesquisadora e integrante do grupo Caldeirão, Confluências Contra-Coloniais. Ela também é integrante da Rede Nacional de Historiadores Negros e é a primeira e atual coordenadora da Galeria da Liberdade.
Isso é só um resumo, né?
É. Resumidinho. Cícera, muito bem-vinda.
Obrigada, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Acho que vai ser um diálogo bonito demais com a nossa próxima convidada, né? Minha referência, minha amiga, irmã querida.
Ai, que coisa boa saber que a gente, né, tem duas grandes parceiras, né? Assim,
Vamos apresentar essa pessoa maravilhosa.
Bom, a Cícera está aqui ao lado da Zelma Madeira. A Zelma é assistente social, mestra e doutora em sociologia, professora da Universidade Estadual do Ceará, UES, é fundadora e coordenadora do Laboratório de Afro-Brasilidade, Gênero e Família, da UES também, líder do grupo de pesquisa Relações Étnico-Raciais, Cultura e Sociedade, também da UES, foi coordenadora de Política de igualdade Racial e assessora especial de acolhimento aos movimentos sociais do governo do Ceará, né? E é a primeira e atual secretária da Igualdade Racial do governo do Ceará. Também um grande resumo, né? Assim, diante de tudo que Zelma, grande Zelma, é. Seja muito bem-vinda, secretária. A gente está muito feliz com a sua presença aqui, viu?
Muito obrigada. Eu que agradeço estar aqui também ao lado da Cícera para esse diálogo também importante, né? O que é que nós temos a ver com isso, né? Exato. O que é que o Ceará tem a ver com a questão racial, com o Novembro Negro, Novembro da Resistência Negra.
É, com o ano inteiro da Resistência Negra.
A política, né, de promoção da igualdade racial.
Né? É isso.
Carol, vamos começar com a mesma pergunta para as duas.
Bora.
Certo? É, a gente falou aqui do currículo delas, né? Rapidinho, e eu quero perguntar para vocês o seguinte. É, que vocês pudessem expor brevemente a formação pessoal de vocês. Uhum. A gente falou do currículo aqui acadêmico, uhum, né? Mas a formação pessoal de vocês, quem são a Cícera e a Zelma?
Zelma Madeira, se a gente vai fazer uma autodescrição, né?
É isso!
Então, é essa mulher negra, professora, né? Eu me identifico nesse lugar de professora, embora toda a infância tenha dado um trabalho enorme para ir para a escola, para estudar. Então, foi muito difícil, foi um grande desafio para meus pais me convencer de que a escola era um lugar prazeroso. Eu não queria ir para a escola porque eu achava que dentro de casa, com a família, era melhor, porque lá eles dizia que eu era bonita, inteligente, homem bonita, homem inteligente.
Era,
né,
um lugar mais seguro.
Era um lugar muito seguro, né? E de afirmação de uma negritude. Meu pai e minha mãe são negros e eles tinham uma sabedoria que era apostar nos processos educacionais. Prestar para a mamãe era estudar. Minha casa, ela sempre foi cheia de gente do interior. Então, essa dimensão coletiva, ela está muito presente nas famílias negras. Então, eu sempre fui aquela criança e depois adolescente, que ia acompanhando aquelas pessoas doentes, pobres, do meu rural, que vinha para a cidade, para as consultas, porque a população negra no Brasil, mais do que resistência, que você pode ver o embate, ela vai fazendo as inventividades, as engenhosidades. Se não dá para a gente ir direto, nós vamos pela arbeira, nós vamos por aqui, nós vamos por acolá, que é muita capoeira nos ensina, não é?
Demais.
Então, eu penso que é o gingado, tem que ter muita ginga para estar aqui, para ser hoje uma professora, então, uma professora universitária, uma gestora. Eu fui criada dentro da dificuldade para ser isso. Sim. A minha mãe disse, meu pai, pai disse que eu podia ser isso. Uhum. Então, eu penso que um ativo para ser o que eu fui, foi a família. Família negra. Eu não posso... É por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando fala de vulnerabilidade, de pobreza, para não associar que a população negra, ela só é ausência. Ela só é falta, porque ela tem presença. O que eu tenho foi a sabedoria de uma mãe analfabeta e de um pai que estudou até o quarto ano. Eu sei de onde eu vim. A gente nunca pode esquecer. Eu diria que meu projeto de vida, Zé Uma Madeira, tem como projeto de vida a construção de uma sociedade antirracista. Ela se confunde a minha trajetória pessoal com minha trajetória profissional e com projeto de sociedade, que é acreditar que nós podemos sim construir uma sociedade antirracista.
Tudo isso que a secretária Zelma entregou para a gente, que a professora Zelma entregou para a gente, é isso também, é assim também, Cícera? Foi assim também com você?
Olha, eu posso até dizer quem eu fui, mas eu também já sei, né? Faz muito tempo que eu quero ser parecida com a Zelma. Essa força, potência, sim, eu sempre digo isso a ela. Eu sou de uma cidade do interior aqui do Ceará, chamada Nova Russas, que fica ali vizinha a Crateús, quase fronteira com Piauí, né? Então, quando chego em Fortaleza, ainda pequena, minha mãe professora e meu pai trabalhador da Refez, moramos em alguns bairros periféricos, de imensa maioria de crianças negras também, mas que não tive violações de direitos humanos. É uma família muito... numerosa, cuidadosa, com essa raiz, né, com esse chão no interior. E ao contrário da professora Zelma, eu adorava ir para a escola, né?
Geração.
Era muito curiosa e gostava da liderança, de estar ali na frente, ser líder de sala, ser a que brincava de professora, ser a representante da turma, ser do Grêmio. Então, tinha essa coisa que hoje, adulta, né, e há alguns anos atrás na terapia, eu vejo que era uma resposta também do racismo, para não ser silenciada, para não ser invisibilizada. Uhum. Eu era criança, a menina negra que se destacava falando demais, né, para ser notada. Então, sim, eu acho que essas estratégias, né, de me tornar, me entender como sujeito, vai se fortalecer na universidade, no movimento de mulheres negras. Dei aula em vários bairros, né, daqui de Fortaleza e em cidades do interior também. Eu gosto muito de me ver nessa dimensão que o Nego Bispo vai chamar, né? Começo, meio, começo. Começo, meio, começo.
Então, a gente tem aqui duas gestoras com formações nas trincheiras, né? Assim, a gente tem... Zelma, 2023 começa com uma nova secretaria estadual. O Elmano de Freitas chega ao governo, né, e institui a Secretaria da Igualdade Racial, um pontapé, né, fundamental e em sintonia com a agenda nacional, sim, né? Porque nacionalmente, né, é também chegada, enfim, o Ministério da Igualdade Racial, né? O que é que eu queria que você pudesse trazer para a gente aqui? Como é que a importância dessa agenda está em sintonia com o governo federal, entre o governo federal e o governo estadual, e desta agenda está em sintonia dos governos para os movimentos? Como é que essas sintonias estão sendo costuradas aqui no estado do Ceará?
Quando surge o Ministério da Igualdade Racial, para nós foi algo muito importante, eu digo para a sociedade brasileira engajada com os movimentos antirracistas, movimentos sociais negros, porque faz tempo que a gente pede isso. Só que a gente achava que a pauta era difícil de subir. Então, para alguns, essa pasta não é importante. Ela nem deveria existir. Se eu tenho um discurso ideológico no Ceará, que no Ceará não tem negro, não tem negra, então para que ter um ministério? E é ideológico porque, esconde relação de poder. Isso. E aí, para nós, a gente recebeu com muita... né, muita felicidade de ter um governo, Elmano de Freitas, e que ele vai colocar a quinta diretriz como combate ao racismo e a necessidade de termos ações repressivas, porque racismo não é brincadeira pesada, é crime, portanto, nós temos que tratar dessa maneira, valorizativa, que é aposta nos processos educacionais. Hoje a gente está falando muito de letramento racial, de formação, e essa secretaria vem com esse objetivo, e as ações afirmativas. Realmente existe racismo, mas você... Não, eu não. Eu tenho um amigo que é, então ninguém quer ninguém trazer para si, né? Mas o governador Elmano trouxe. O que é que essa secretaria quer? Ela tem uma grande missão de garantir o reconhecimento étnico e a redistribuição econômica. Ontem, dia 20, nós fizemos o quê? Um grande evento belíssimo no Palácio, que foi a titulação de um quilombo Serra dos Mulatos em Jardim. Isso para nós é muito importante, porque eu não posso falar de quilombola sem titulação de terra, de território.
E tem outras titulações que já estão aí para acontecer,
com,
né,
certeza. A partir dessa legislação que a gente altera, que a nossa titulação de terra quilombola só era dada pelo INCA, pelo governo federal. Veja que quando a gente entra com o governo comprometido também em dar visibilidade de combater o racismo e garantir ações repressivas, valorizativas e ações afirmativas, nós vamos estar na luta para buscar que propriedades, que territórios nós podemos titular. A luta é muito grande, mas você ter o seu gestor que diz e sabe o que é o racismo, o que é o combate, já a gente já não vai perder aquele tempo, a gente, sim, já vai avançando, né?
Cícera, eu queria trazer para a nossa discussão aqui o grupo de estudos Caldeirão, lá da UFC, né? Formado por membros militantes do movimento quilombola e do movimento de mulheres negras. E aí, o que é que a gente queria saber? Esses movimentos, eles estão indo da universidade para... né? Da universidade, da academia, para os movimentos vindo para a academia e...
atravessando os muros, né?
Exatamente.
A gente, universidade.
Queria, sim, saber se era isso mesmo e a importância disso para fazer exatamente essa chegada do povo nas políticas públicas.
Você vai ter esses grupos de estudo que não tinham há 20 anos atrás, que vão acolher essas outras questões, que são questões científicas também, né? Então, quando você tem um estudante como Joseli Cordeiro do Batoque, João do Cumbi, né, lá do território Cumbi do Aracati, são estudantes que trouxeram a sua experiência quilombola para dentro da universidade. A universidade que ganha.
Claro.
Né? Então, ela ganha em aspecto científico, de investigativo, de elementos, né?
De um outro... ampliar os olhares,
isso,
né?
De criar um outro universo mesmo, a cosmologia,
com,
né?
Certeza.
Então, é um leque muito diverso. Então, por exemplo, dia 29 de novembro agora, a gente vai inaugurar uma exposição lá no Dragão do Mar sobre quilombolas, territórios que tecem liberdade, né? Que estão tecendo essa liberdade, com a curadoria minha e de Joseli Cordeiro. Então,
massa.
Essa universidade, ela financiou os nossos estudos, né? Através de bolsas, na pós-graduação, na graduação. E ela, ao mesmo tempo, é o Estado, através de um museu da Secretaria de Cultura, né?
Sim.
Que acolhe essas pesquisas, né? É uma universidade que avança. É uma universidade que avança porque acolhe os movimentos sociais. Então, quando, por exemplo, a Galeria da Liberdade, ela não é um museu, espaço de memória, que acolhe apenas a questão da memória, verdade e justiça, né? Entendendo a ditadura de 64 a 85 como um elemento único de pessoas que fizeram parte de organizações, nós fizemos o quê? O movimento negro. Racializamos a luta pelo retorno da democracia, pelo fim da ditadura. Quando eu racializo isso, eu olho para a Marcha do Pirambu, eu olho, né, para os territórios que estavam lutando por moradia, casa, escola, educação, território em todo o estado do Ceará. Então, eu digo que não há nenhuma luta por memória, verdade e justiça sem a presença do povo negro.
E que simbólico foi esse momento da chegada da Galeria da Liberdade, né? Menciona um pouquinho mais, aproveita que você já engatou aí na galeria e já fala aí pra gente como é que foi a chegada. Já estamos com 5 meses, né, esse mês.
Isso mesmo.
E como é que tá sendo isso? Porque a gente pensa, às vezes a gente pensa em museu, em galeria, como uma coisa parada, estática, né, assim. Mas a gente tem visto,
né?
E distante, né, uma coisa que parece que... Quando a gente fala
museu... nem roupa pra ir, né? Tá bem longe, é caro,
Ou que
longe,
tem ali
né?
Um paredão, ou então a gente vai ter que ficar a tantos metros de distância de uma obra que tem numa galeria, num museu, né?
Eu acho que a
como
galeria
é que
rompe...
tá sendo essa relação.
A galeria, ela
rompe
isso quando ela propõe, por exemplo, as rotas da memória. É pensar um museu para não pensar só o seu espaço, paredes, né? teto, chão. É para pensar a cidade de Fortaleza, o estado do Ceará como museu.
Os saberes,
quando a gente,
né,
sai da galeria, né? É, isso é a inscrição via Simpla, através do perfil @miss_ce, você acompanha as rotas da memória. Tem rota da memória da questão negra, que a gente vai por caminhos onde a população negra fez esses caminhos ancestrais na cidade. Uhum. A gente não repete a rota, sempre são lugares diferentes, desde a NUPA no Moura Brasil, Praça dos Leões, ali Praça dos Mártires. Uhum. Então, assim, pensar a cidade como um museu é também pensar a memória, a verdade e a justiça. Então,
exatamente,
a galeria acolhendo, aproximando essas duas dimensões, a gente abriu em junho com a exposição Negro é um Rio que Navega em Sonhos, com a curadoria da Annaline Furtado. A gente teve 11 artistas negros aqui do Ceará, trazendo temáticas como a infância negra, a natureza, a xilogravura. Homenageamos 10 mulheres negras que têm uma ampla, né, legitimidade entre os seus territórios, na luta negra, bandeiras do Clebson Francisco, obras da Paula Trojani, de Cecília Calaça, do Wellington Gadelha, as quartinhas que estavam naquele espelho d'água, né? Então, assim, foi um lugar que, se antes homenageava uma pessoa que está ligada à violação de direitos, agora nós entramos lá coletivamente. Nós funcionamos na quarta e quinta, de 10 às 18, sábado, sexta e sábado, de 1 da tarde às 20. A entrada é gratuita. Para além das próprias exposições, né, que vai inaugurar amanhã, dia 22, sábado, a partir das 4 horas da tarde, para além das exposições, a gente tem essas rotas, tem oficinas, cursos.
E aí, secretária, eu queria que a senhora explicasse o que é o selo Município Sem Racismo, como é que os municípios, eles podem participar desse selo, como é que eles se inscrevem, e como a gente pode enxergar essa política também como uma forma de combater esse racismo e de afirmação negra.
Quando a gente chega, né, na CI agora, em 2023, aí a gente começa a pensar, diz assim, nossa equipe, né? Gente, é importante e urgente que a gente cuide na municipalização da igualdade racial. E aí a gente já havia pensado e construído isso quando coordenadoria da igualdade racial. E aí a gente vai e se fortalece aqui para fazer o selo Município Sem Racismo. Então precisa do quê? Que o município manifeste interesse, dizendo, eu quero aderir. Você tem que ter o órgão, você tem que ter o conselho e você tem que ter uma forma de relatório, de ações que você vem fazendo sistematicamente. E nós estamos lá também como equipe da CI para construir junto, para monitorar, para assessorar. Nós temos cartilha que você pode acessar no nosso site, né? Selo Município Sem Racismo, que ali vai contando a historinha tudinho, de passo a passo. E aí ele vai ser premiado com o selo, e nossa preocupação não é só dar o selo, a nossa preocupação é de fazer o monitoramento. E agora, para o ano de 2026, principalmente, nós estamos mais felizes para contar com mais um ativo, que é o Unicef. Porque o Unicef, ele já tem o selo Unicef, só que agora, 2025 a 2028, o lema e o tema da campanha é pela equidade racial.
Corra boa.
Tudo. Aí juntou, né? Esse é mais um ativo e nós estamos firmando uma parceria para que a gente, né, ali no governo federal, é preciso para ganhar o selo ter o Sinapi. Sinapi, que é o nosso selo. Aí o que a gente faz? E também a gente não está desatrelado do governo federal. Olha, você vai ganhar o selo e você, a gente já canaliza para eles, junto do governo federal, eles ter o Sinapi, fazer parte do sistema, aderir ao sistema. Então a gente começou a intensificar, nós temos hoje 18 municípios que aderiram.
E falando em Unicef, vocês têm também mais uma ação que é vinculada com a Unicef, que é a ação Primeira infância
antirracista. Então a gente fez todo o mapeamento, mas quais vamos pegar? Aquele que tem uma presença marcante de povos indígenas, marcante de população negra e marcante de quilombola. Aí a gente foi e mapeou essas 36 e aí a gente dividiu em polo para fazer formação. Formação com os gestores, principalmente da área da saúde, da educação e da proteção social, da assistência social, com as lideranças. Então a gente foi lá fazer toda uma aposta do que é uma infância antirracista, né? Então, como que nós vamos fazer para a criança negra, criança indígena, criança quilombola se sentir bem, se sentir parte, se sentir incluída e a gente poder trabalhar infâncias plurais?
Inclusive, esse debate aqui, infância antirracista, né? Era exatamente o que a gente ia trazer para dar um link para a gente, infelizmente, concluir a nossa conversa. Professora Zelma disse que tinha ojeriza à escola, porque lá diziam tudo que a escola, tudo que em casa diziam contrário, né? É, Cícera, apesar de gostar da escola na infância, mas na terapia já grande entendeu o motivo de alguns posicionamentos, né? E que aí, de repente... sem se perceber naquele momento, ela estava sim sendo castigada, mas ela não conseguia ter o entendimento sim, e que por conta disso ela criou um modo de agir para poder, né, conseguir administrar
melhor
ali,
viver, né,
a melhor vivência. Essa diferença que a gente enxerga da infância que vocês tiveram, de ali ter uma escola que não era tão comprometida, né, com as questões antirracistas. E hoje a gente vê muita coisa acontecendo em nível nacional, em nível estadual, nos movimentos, os movimentos, né, se mostrando muito. A diferença, minha gente.
Então, esse cenário, professora Zelma, que você encontrava na escola, e esse seu movimento de resistência, mesmo sem saber que era uma resistência naquele momento, Cícera, a gente vê mudanças já reais hoje e qual é a perspectiva que a gente tem para frente?
Eu considero que teve, né? Teve avanço, até quando eu vejo como eu era e minha filha, né? Tenho minha filha. Minha filha, ela sempre adorou ir para a escola. Porque não fomos nós, negros e negras, que inventamos o racismo. Então, a solução não está só na gente. A solução é da sociedade. Como sociedade acreditar que o racismo, ele impede todo e qualquer modelo de desenvolvimento sustentável. Modelo econômico, modelo ambiental, modelo social.
E como professora de história da rede estadual há 15 anos, eu acredito que a gente tem avançado bastante nos debates, tem muito para aprender, tem muito para desenvolver, afinar e refinar, mas a gente está indo para o segundo ano, que o 20 de novembro foi feriado, né? Então, é uma luta. Consciência negra é celebrar Palmares, é celebrar Zumbi, não como um lugar de fuga, mas como um lugar de encontros, como um lugar de encontros preciosos, de muito, de tramar, né, a sobrevivência de um futuro negro, o afrofuturismo que a gente chama, de tramar uma infância diferente com direitos para nossas crianças negras. Eu acho que esse modelo do quilombo, né, Beatriz Nascimento dizia que é possibilidade de vida em dias de destruição. E por isso nós evocamos a ancestralidade. Nossa. Quando eu vejo pessoas negras mais velhas que estiveram nesse território aqui, eu me encontro nesse tempo do passado, né? Quando eu vejo crianças nascendo, eu me encontro no tempo do futuro. Nós continuamos e nós combinamos de não morrer, né?
É isso. Obrigada. Vocês foram incríveis. Vocês são incríveis. Muito obrigada.
Carol, eu só aprendi hoje aqui.
Eu também.
É.
Foi isso, assim. Ensaio... E só vontade de saber mais sempre.
Muito obrigada.
Obrigada.
E olha, gente, antes do nosso terceiro intervalo musical, eu queria, Luísa, ver contigo o seguinte, que você falasse sobre o baile preto, esse movimento puxado por você, que tem como lei isso que você tem trazido aqui pra gente na nossa conversa, né? Que é o letramento racial, a educação ancestral, denúncias, né, Carol, também...
Isso.
Tudo isso por meio da música, da diversão. Conta pra gente como é que acontece.
Exatamente. Nosso lema é diversão, ancestralidade e denúncia, porque a música sempre diverte, a música sempre entretém, enriquece os olhos. Quando eu comecei a entender questões sociais, eu tinha muita vontade de falar para as pessoas, né, o que eu estava aprendendo. E eu sentia muita dificuldade, tanto de ter atenção... Porque você vai falar de política ou vai falar sobre questões raciais, poucas pessoas dão ouvidos, né? E aí, quando eu percebi que as pessoas queriam me ouvir cantando, eu disse assim, peguei vocês. Agora eu vou cantar com a mensagem que eu tô querendo contar pra vocês. Porque eu aprendi também sobre essas questões através da música. Primeira vez que eu ouvi Zumbi, que é do Jorge Benjó, na interpretação de Ellen Oléria, eu entendi o que foi o período escravocrata no Brasil. como vieram reis e rainhas sequestrados, roubados de seus países, trabalhar em cafezais, em canas de açúcar, escravizados, né? Não, trabalho, escravidão. Então, quando eu percebi que eu consegui entender história através da música, eu disse assim, eu vou fazer isso também. Então, o repertório do Baile Preto, a gente tem uma edição anual, que a gente faz em novembro, que fizemos ontem, no MIS. E nós temos uma versão de carnaval. Mas acaba que as versões elas se cruzam bastante, uhum. porque a mensagem sempre está próxima. Então, o Baile Preto ele se situa muito bem nesse lugar. É, tanto de reparação, como de denúncia, mas também quanto festividade. Amorosidade, né? A gente tem uma frase, beije sua preta em praça pública, de maneira única, com o objetivo de mostrar que um gesto simples há, um jeito de revolucionar, um jeito de revolucionar, um jeito de revolucionar. Então a gente revoluciona através da música, convidando a bailar. É um espaço que a gente tem protagonismo negro, é um espaço de força para pessoas negras, mas também um espaço de educação. Então, a branquitude, pessoas brancas são bem-vindas a festejarem o que é a cultura negra, para que as pessoas possam ser aliadas também nesse processo. Eu acredito muito nisso e acredito muito na evolução dessas pautas de política pública, mas também depende muito de nós.
É.
Muito, 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 assim. Respeitar as religiosidades, respeitar as diferenças de gênero, uhum. respeitar o outro, que, assim, fica... Não dá pra ficar só a cargo do que são as políticas públicas, né?
Isso. Vamos de música, Carol?
Bora lá.
Eu quero ter muitas coisas, sempre quero ir aonde nunca fui. Quero ver o pôr do sol, quero tomar chá. Quero você do meu lado pra fumaça aumentar. Sempre quis mais do que eu posso ter. Agora é game over, só quero você. Mas pra ficar no 00 eu não quero não. Tô no mato sem cachorro, entre a cabeça e o coração. Come with me now. Na rede, enquanto o cheiro do feijão verde se espalha no ar. Eu quero deitar do teu lado e ouvir as histórias que tu tem pra me contar. Eu quero você na rede, eu te beijo de um jeito que é bom olhar. Eu quero deitar do teu lado e ouvir as histórias que tu tem pra me contar. Seja pra sorrir ou pra chorar, é só me chamar que eu
isso, mano.
O jeito que um povo tem de falar tem a ver com a cultura, com as culturas que o constituem. Tem a ver com as vivências, com as comidas, com as danças que o atravessam. O jeito que a gente, cearense, fala, tem a ver com os povos que formam a gente.
Falou
tem
bonito.
Muito a ver com os povos indígena e afrodescendente.
Falou bonito.
E hoje, a gente vai dar o grau na ruma de coisa bonita que tem nas nossas crendices, no nosso comer, no nosso beber. Não é isso, minha gente?
Eu quero que seja. Bota uma alô pra comemorar.
Bora. Eu acho demais melar um bico aí. Melar o bico na Luar.
A Luar que você não encontra mais em festa junina, né?
É,
você
não tem
essa crítica.
Rapaz,
aqui
olha,
não
é um tem... pote. A mamãe fazia um pote, botava pão dentro, rapadura, pão, é. Cravo.
Cravo, é mesmo.
Aí fazia
vai
num
dando
pote.
Aquela fermentação.
Aí vai naquela. É. Aí depois eu vi desaparecer o pote, fazia mesmo nas próprias garrafas. Mas é muito gostoso, viu? Assim, com a tora de pé de moleque.
Urra, rapaz.
Afé Maria.
Bom demais,
minha
viu?
Gente. E o choro, minha gente? Fui num lugar tomar um suco verde, né? E aí a menina veio com o liquidificador depois que bateu, botou no meu copo. E aí eu foi-se embora e eu fiquei vendo, indo-se embora naquele liquidificador, um choro do meu suco verde. Eu disse, homem, um choro, ainda. Dois dedinhos assim. Aí ela disse, eu disse, e o choro? Aí ela disse, ah, voltou e terminou de botar o choro, é isso, né?
Ué, a pobre doida pelo chorinho.
Doida pelo meu chorinho.
A Carol não deixou ela nem melar o bico.
E aquela frase, bebe não, come com farinha. O que significa isso?
Rapaz, falando tal, bebe não, come com farinha. É demais, sabe?
É demais.
Aí o cabra que bebe, né? Que come com farinha, no final do dia tá bebo bosta já, viu?
E o cabra morta fome?
Será eu hoje na hora do almoço? Tava desse jeito.
Por isso que eu tava mais silencioso, né?
Tava morta fome.
Agora, Beto, me explique aí o que é esse negócio de o peito desceu, não é da fava?
Vala-me, Nossa Senhora. Ó, pessoa que defendendo alguém da acusação de que aquele peito provinha da fava... A fava, comida. Feijão, né? Que fermenta. Quando fermenta o feijão... Diz que acontece a mesma coisa com o repolho, né?
É, com o repolho. Aí ele tira a culpa da fava, né? E bota no cara.
Repolho,
é, o peito não é da fava, não é seu.
Seu, é.
Sarrabui.
Corrabui, rapaz, sarrabui é
bom. Maior,
Na música do Falcão, na minha e do Falcão tem.
Como
panelada,
é?
Buchada, sarrabui. Tripa de porco.
Tripa de porco.
Termine.
Sarrabulho. Tô dando rabada, miúdo, bife, passarinha, mocotó, carne de latra.
Não deixa nem um subejo pra mim, né?
Nem um subejo. O subejo é aquela sobra,
é,
né?
É. Fica você, nem a sobra
fica
pra
nem
mim.
A sobra.
Agora, tem um negócio que eu gosto, é o caldo de caridade.
Ih, rapaz. A cara de mamãe.
A cara de vovó Alzira.
Você tá meio doente assim, meio ruim do bucho.
E tem um ditado que diz, rapaz, fulano, é mais ruim do que casca de ata. Nem porco come. Sabia que porco não come casca de ata?
Por quê?
De tão carregada que é.
É mesmo, é.
E um comer de geladeira?
É o comer que fica... Que dorme.
É, que
fica
na geladeira.
É bom demais. O feijão, por exemplo, caldo que engrossa. O caldo feijão dormido.
E pra ser melhor ainda, comer de panela tem... Tá boa de sal, viu?
Boa de sal.
Um comer de panela. É interessante isso aí, né? Tem uma comidinha aqui pra ti. É comer de panela? Tem sustância.
Né? Tem sustância.
É o comer que tem sustância.
É a comida que faz merda.
A gente come que fica triste, né?
Rapaz, é mesmo, acaba come que fica triste. É a chamada comiduria.
E tem gente que come tanto nessa hora dessa comiduria que come até golfar.
É. Até encostar. Come até ficar triste,
até
viu?
Ficar triste.
Mas comeu que ficou triste.
Acabou assim, menino, o que é que tu tem? Não, porque eu comi
fiquei
até
triste.
Não
até
tem mais
encostar.
Tem força pra nada.
Rapaz, e o Tira Ghost?
Tira Ghost, é bom demais o Tira Ghost.
Ó, Tira Ghost, é aquele ghost daquele filme, viu? É o Tira Ghost, é o Tira Ghost de um bar nas proximidades do cemitério.
É, e uma coisa que é muito própria da nossa cultura são as crendices, né?
Crendices.
Conte aí uma crendice, Tarcísio.
Rapaz, ó, não escapa nem a alma, né? Quando você sofre um acidente muito grave, né? Que foi tão violento que você, rapaz, isso aí não escapou nem a alma.
Nem a alma.
Minha Nem a alma.
Morreu o cabo e a alma dele.
Tu é doido. O Beto, que é doido por filme de terror, doido por filme que tem visagem.
Visagem.
Né, não? Visagem. Visagem é um negócio
fantasma,
que é nosso e que tu
alma.
É doido. Tu é doido. Doido
aí você
por filme de alma.
E você chega no canto, não tem um pé de alma. Não tem um pé de alma naquele lugar.
Aí
você
tem que levar uma pessoa pra benzer?
Ah, o rapaz benzer. Eu te benzo,
eu te curo.
Eu gosto de burro.
Ou então você pega ali a plantinha que tem ali
pega
na calçada.
Uma plantinha.
Ali,
aí... Como é que é o nome daquela menor planta?
Pinhão roxo. Não, mas com pinhão roxo a pessoa faz te bater, né?
É,
te espanca.
Te espanca. Aí se tiver com um negócio, com um mal olhado, com a visagem perto, o pinhão sai todo murcho.
Todo
né?
murcho.
Se Deus quiser, as almas do coité e as meninas do cabaré. Eita. Palavras de um homem de pouca fé e muita fuleiragem no coração.
Aqui esse é muita fuleiragem mesmo, viu? Olha aí.
Sua alma, sua palma, seu coração, sua pindoba. Quando alguém teme em fazer alguma coisa que o outro reprovou. Aí ele diz, ó, é mais ou menos assim, ó, cabeça sua. É. Isso é um problema
aí é
seu.
Contigo,
aí você diz, sua alma, sua palma, seu coração, sua pindoba. É muita fuleira.
Demais, rapaz.
E um cara aqui, um homem que diz assim, rapaz, um homem de 7 meses chora na barriga da mãe. É uma crendice popular. Ele antecipou em 2 meses a vinda, ele foi dado à luz 2 meses
antes. Nunca viu aquele cabo que
nasce antes do tempo.
É, aquele cabo que é aperreado. Aquele cabo que é aperreado. Ei, mano, tu nasceu de 7 meses, foi?
O meu pai nasceu de 7 meses. Inclusive... Ele foi batizado às pressas porque minha tia dizia...
Achava que
ele não ia se criar. E aí ele foi batizado às pressas.
Para não morrer pagão.
Aí o que foi que aconteceu?
Aí tá aí até hoje.
Até hoje? E batizaram ele com um sobrenome só. A minha tia esqueceu de tão avexada que ela tava para botar o nome pro meu pai não morrer. Aí ela colocou. E aí o nome é Raimundo Nonato Braga. Só tem um sobrenome.
Barroia.
Tu acha um negócio desse?
Ah, são crendices populares que acabam por se tornarem coisas de vera.
Eu prefiro fazer tudinho.
É igual o cabo que é azalado, viu?
O macho azalado.
Nada dá certo.
E por aqui a gente fica, nada mais respondo, porque nada mais foi perguntado. Ou como dizia Zé Lisboa, Beto.
Acabou o milho.
Acabou a pipoca.
Até a próxima.
Tchau.
Um abraço.
Para ficar a semana todinha por dentro dos serviços e das ações do governo para você, cola no site ceará.gov.br e no Instagram, @governodoceará. Quer participar do nosso próximo episódio? Ele será sobre as campanhas de conscientização que o último mês do ano sempre nos traz. Dezembro Vermelho e Dezembro Laranja. Essas campanhas nacionais que conscientizam sobre câncer de pele e sobre HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Quer participar? Só mandar mensagem com o seu nome, local onde mora e sua sugestão. Anota aí o número do zap que a gente repetiu aqui durante o programa inteiro. Bora lá de novo. É o 859-8956-1393.
Ô Luísa, por favor, a gente tem aí, a gente está agora no novembro, né? E aí, então, a gente tem aí 10 dias para o final do mês ainda. Então, o que a gente ainda tem aí mais de programação que você ainda participa até o final de novembro para chamar a gente?
Bom... amanhã eu vou estar no Complexo Gastronômico da Sabiaguaba, um show totalmente gratuito, aberto, naquele pôr do sol. Você vai dançar muito axé, vai ter aquele forrozinho, vai
que
ter
delícia.
Um pagodão, vai ter um samba, soul music, MPB. Então é um show bem diverso.
Isso.
Dia 23 eu também vou estar com o meu show Preta Punk, que é o autoral, no Teatro Carlos Câmara, que acabou de reinaugurar. Então, mais um espaço para você conhecer. E hoje à noite, nós nos encontramos no Simpatismo Amor de Bar. Maioria de férias,
sim,
né? Curtindo bastante.
Dá tempo
de conferir demais.
Essas coisas todas.
Chegou em casa, tomou banho, trocou de roupa, se mandou.
Vai-se embora.
Tudo. Então, vamos nos despedir. Muito obrigada. Olha, muito feliz de falar sobre esse tema aqui com vocês. Fico muito feliz pelo convite. Quero convidar todo mundo que está ouvindo aqui o programa a me seguir nas redes sociais. Eu posto todos os dias. Vocês vão ver uma gama de clipes e lugares do Ceará. Que atravessam a minha arte, então sim, você vai poder conferir um pouco do que é o Ceará em suas praias, na sua noite, né?
Muito obrigada, Luísa. Você valeu, é um demais, encanto. Luísa. Muito maravilha. Obrigada mesmo. E que bom, assim, poder festejar, né? Poder sim, trazer esse tema festejando e com a diversão que você traz. Muito obrigada mesmo por tanto ensinamento, viu?
Muito obrigada, gente.
Tchau, tchau.
Você ouviu?
Dia a Dia com o Ceará.